Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pesquisa do Senado aponta que um terço das candidatas já sofreu discriminação na política. Especialistas defendem desenvolvimento de habilidades socioemocionais em escolas. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor critica a ANS por reajuste nos planos de saúde. Boa noite. Especialistas em educação, ouvidos hoje no Senado, defenderam o foco nas habilidades socioemocionais neste momento de retorno de estudantes às escolas no período pós-pandemia. A escutativa e o acolhimento dos professores são essenciais para o retorno de crianças e jovens na visão de profissionais da educação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia recebeu especialistas para debaterem meios de qualificação do retorno dos estudantes às aulas presenciais. A gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna, Silvia Lima, apresentou alguns dados sobre o atual cenário.
Alunos enfrentam dificuldades de aprendizagem na retomada das aulas presenciais. Incidentes em escolas, né, crescem e traz aqui um alerta contra a saúde mental dos estudantes brasileiros. E também tem aqui o destaque de estudantes com maior dificuldade em aprender a ler e escrever, segundo o IBGE.
Gerente pedagógica do Instituto Sonho Grande, Franci Alves, destacou que o acolhimento e a escuta ativa devem ser colocados como prioridades neste momento das aulas presenciais.
Porque acolhimento, ele faz com que exista uma aproximação, com que o estudante se sinta pertencente à escola, para que ele enxergue realmente aquele momento onde ele se sente seguro e apoiado para o seu desenvolvimento.
Zenaide Maia, senadora do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou a importância do retorno dos estudantes às salas de aula.
A ciência mostra que com tecnologias é importante, mas não é tudo. Inclusive, crianças e adolescentes que mostram problema. Eles podem crescer cognitivamente, mas a parte socioafetiva deixa muito a desejar. Essa presença na escola, isso não é para ser negociado. Tem que ter.
O Instituto Ayrton Senna produziu uma série de materiais com atividades para professores e estudantes focadas no retorno nas aulas.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, especialistas defenderam a criação do Dia Nacional do Planejamento Familiar. Isso porque o índice de jovens grávidas preocupa cada vez mais. A data pode ser celebrada em 26 de setembro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, mais de 55% das gestações no Brasil não são planejadas, o que inclui a gravidez precoce. Em 2019, por exemplo, 19.330 nascimentos foram de mães entre 10 e 14 anos. Ela destacou que esta situação gera problemas individuais e sociais, como evasão escolar, violência contra a mulher, crianças e adolescentes.
Porque quando a gente puxa a discussão sobre planejamento familiar, obrigatoriamente a gente vai puxar a discussão sobre a gravidez consciente, sobre os direitos reprodutivos e sobre a sexualidade saudável.
Além do acesso a métodos contraceptivos fornecidos pelo Estado, Marcos Bastos Dias, médico obstetra e pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde, defendeu a educação. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que pediu o debate, se comprometeu a apresentar o projeto de criação da data.
Estamos todos desesperados já por essa data, por esse 26 de setembro. E reiterar o nosso compromisso de propor o projeto de lei.
26 de setembro foi escolhido por ser o Dia Mundial da Contracepção, instituído pela ONU.
O presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor criticou a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo o senador Regufe, a ANS só representa os interesses das operadoras. Na última semana, o órgão aprovou um aumento de 15,5% em planos de saúde individuais, o maior já registrado. Repórter Pedro Pince.
O reajuste será aplicado aos planos médico-hospitalares com aniversário no período de maio de 2022 a abril de 2023, contratados a partir de janeiro de 99 ou que foram adaptados à nova legislação. O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento aos beneficiários, intensidade da utilização dos planos pelos clientes e inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, senador Regufe, do União do Distrito Federal, diz que a ANS não prioriza os usuários e atende aos interesses das operadoras de planos de saúde.
Agora, eu só lamento porque a ANS, ela só age no sentido de defender as operadoras de planos de saúde. É inacreditável a gente ter um órgão que é pago com dinheiro do contribuinte brasileiro, que é pago com dinheiro público e que só age para defender interesses comerciais das operadoras de planos de saúde.
A coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ana Carolina Navarrete, diz que a decisão vem em um momento de intensa dificuldade econômica, com o aumento dos preços de alimentos, serviços e do custo de vida em geral da população. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou um projeto de lei que suspende os reajustes anuais dos preços de medicamentos e dos planos e seguros privados de assistência à saúde para o ano de 2022.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal cometem atos antidemocráticos quando abusam do poder pela inobservância da Constituição. Para ele, não há maior fator na crise da República do que um poder invadir a área dos outros, sem que exista contestação, resistência e correção.
Então precisamos, ainda em tempo, desfazer a confusão criada com relação às críticas que tenho feito à Suprema Corte, ou críticas a ministros, porque é importante distinguir, respeita-se a instituição Suprema Corte, o que não se concorda é a ação exorbitante de ministros que desacreditam a corte.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, criticou o fato de o Tribunal de Contas da União estar cobrando 2,8 milhões de reais do ex-procurador Deltan Dallagnol por gastos na Lava Jato. Esses recursos teriam sido usados em diárias para que procuradores especializados em lavagem de dinheiro e crime organizado pudessem viajar para Curitiba e participar das investigações. Para o senador, o que está ocorrendo é uma inversão de valores ao defender o interesse nacional, o patrimônio público e o combate à corrupção.
Que crime praticaram? Denunciaram barões da corrupção, denunciaram ladrões do dinheiro público e querem que paguem por isso. O Tribunal de Contas da União é um instrumento que tem que ser qualificado tecnicamente exatamente para apurar eventuais desvios do dinheiro público e age como ferramenta política de vingança.
Durante o seminário Mais Mulheres na Política, ocorrido no plenário do Senado, o Data Senado lançou a pesquisa Equidade de Gênero na Política 2022. Um terço das mulheres ouvidas pelo levantamento afirma já ter sido discriminada em ambiente político, em razão do gênero. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Entre os dias 22 de março a 13 de abril deste ano, o Data Senado entrevistou por telefone 2.850 candidatos, entre homens e mulheres. A chefe de pesquisa e análise do Instituto Data Senado, Isabela Lima, informou que 3 em cada 10 mulheres disseram já ter sofrido discriminação no ambiente político.
Interessante que, quando perguntadas, você já sofreu violência no ambiente político, ao passo que 32% delas disseram que já foram discriminadas, só 23% disseram que já sofreram violência no ambiente político. A discriminação não é vista como violência.
A Procuradora Especial da Mulher do Senado Federal, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que os resultados da pesquisa mostram que ainda há um longo caminho a percorrer.
É um cenário que todos vocês vão perceber que nós avançamos, mas temos um longo caminho ainda a percorrer.
O relatório completo da pesquisa está disponível no endereço eletrônico www.senado.leg.br/datasenado.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.